Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Bom dia, irmãos. Quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 1. Hoje vamos ler dos versos de número 15 ao verso de número 18. Evangelho de São João, capítulo 1, dos versos de número 15 a 18. Estamos na nosso sétimo episódio da série O Evangelho de João, a revelação da glória de Deus. Também quero lembrar aos irmãos que dia 24 desse mês, 24 de abril, a Igreja Cristã Gênesis completa 8 anos de plantação. Glória a Deus. E isso tem sido algo sensacional. Também quero avisar rapidamente que ao final do culto, eu queria que todos os irmãos se reunissem aqui na frente. Eu queria dar um comunicado, eu queria falar com os irmãos, tá bom? Evangelho de São João, capítulo 1, os versos 15 a 18, diz assim a palavra do Senhor. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Irmãos, a fé cristã sempre esteve sob ataque. Logo após a ressurreição de Jesus, ela sempre esteve sob ataque. Por exemplo, logo após a ressurreição de Jesus, os guardas do sepulcro correram para a cidade com a notícia de que algo estava parecendo impossível de acontecer, algo inexplicável. Os principais sacerdotes e líderes religiosos dos judeus, quando ouviram relatos sobre o túmulo vazio e dispostos a abafar o caso, eles subornaram os soldados, recomendando que dissessem que o corpo de Jesus havia sido roubado no meio da noite enquanto eles dormiam. Essa foi a notícia que se espalhou por toda a cidade e região, e que milhares de pessoas acreditam ainda hoje. Ou seja, a ressurreição de Jesus é uma história inventada pelos discípulos do carpinteiro de Nazaré. Além dos ataques, críticas são lançadas de toda parte contra o cristianismo desde o seu início. Talvez as principais sejam de que a fé cristã é estreita, preconceituosa e arrogante por afirmar de forma egoísta, intolerante e condenatória, né, como poderiam vociferar nossos críticos, que Jesus é o único caminho para Deus. Qual foi o cristão que, na tentativa de compartilhar sua fé, nunca recebeu algum tipo de ataque ou não foi alvo de alguma crítica? Porém, contudo, é impressionante que, apesar de mais de 2000 anos de ataques, perseguições e censuras, a despeito dos abusos de interpretação por parte de cristãos e das práticas ditas cristãs, condenadas pelo próprio Novo Testamento, é notável, gente bonita e fofa de Deus, que a fé cristã continue se mantendo como um estilo de vida coerente e praticado por milhares e milhares ao redor do mundo. O cristianismo é triunfante. E no centro do cristianismo encontra-se a pessoa e a obra de Cristo. Ele é a essência, irmãos, da nossa fé, pois tudo se sustenta em quem Ele é: Deus em carne e osso, conforme o verso 14. E no que ele fez? Morreu no lugar do pecador, ou seja, morreu no nosso lugar, conforme o verso 29. E é sobre isso que João trata nesse evangelho que nós estamos estudando. O seu objetivo é nos revelar a glória de Deus em Cristo, fazer-nos crer para a salvação em seu nome. E quem desdenha da necessidade de crer em Jesus, crer conforme João descreve nesse evangelho, isto é, recebê-lo por quem ele é, amá-lo de todo o coração, obedecê-lo com alegria e se satisfazer plenamente em Jesus, comendo e bebendo com ele, quem desdenha da necessidade de crer em Jesus como Salvador e Senhor, argumentando que basta lhe ter algum tipo de fé, cultivar um bom coração e procurar fazer o bem, simplesmente, igreja, não faz ideia de sua total depravação e, consequentemente, de sua posição precária diante do juiz, justo juiz do universo. Essa pessoa está apenas a um suspiro da condenação eterna. Mas pensa que as coisas estão indo bem e, portanto, não vê a necessidade, Luísa, não vê a necessidade de reconciliação com Deus. Ela não tem. Ela não tem ideia da magnitude de seu próprio pecado e da culpa diante do seu Criador, nem da santidade absoluta e da justiça de Deus. Aqui nos versos 15 e 18, como acabamos de ler, igreja, na conclusão do prefácio ou do prólogo ao evangelho que ele está escrevendo, João ele nos apresenta três razões para se crer em Jesus Cristo. Primeiro, por causa da superioridade de Jesus, conforme o verso 15. Segundo, por causa da singularidade de Jesus, conforme os versos 16 e 17. E terceiro, por causa da sublimidade de Jesus, conforme o verso 18. E nessa manhã nós vamos analisar esses três pontos desse argumento de João, para que possamos nos convencer da necessidade de crer em Jesus, caso você ainda não tenha feito. Agora, se vocês creem, após essa exposição bíblica, eu espero que você se regozije ainda mais em Cristo e consiga articular essas verdades para alguém que ainda não crê. Primeiro ponto, a superioridade de Jesus Cristo. A leitura cuidadosa desse prefácio de João revelará que os versos 16 e 17 complementam a ideia do verso 14. Observe. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E viu a glória como glória do unigênito do Pai, porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Dessa forma, irmãos, o verso 15 sobre João Batista, ele serve de parâmetro na narrativa, assim como os versos 6 a 8 servem sobre João Batista. Também servem de parêntese. Mas, Perry, por que parêntese? Nós já falamos sobre isso no quarto episódio, para ser mais exato, mas, em resumo, João Evangelista, ele quer destacar o valor do testemunho cristão na disseminação da luz da vida e, por contraste, descrever a superioridade de Cristo. Observe os parênteses, verso 6. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. 7. Esse veio como testemunha, para testemunhar a respeito da luz, para que todos vissem viessem a crer por meio dele. 8. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. 9. a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Verso 15. João dá testemunho a respeito dele e exclama: esse é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. O que João Batista quer dizer com essa afirmação do verso 15? Ele veio depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. João Batista não era só 6 meses mais velho do que Jesus, como diz Lucas 1, 24 a 31. Como também ele iniciou o seu ministério público antes do ministério público de Jesus. Então, por que dizer que Jesus era mais poderoso do que ele e que já existia muito antes dele? O que o Batista quer dizer com isso? João Batista, irmãos, quer destacar a superioridade da patente de Cristo. Ele quer revelar que Jesus é duplamente superior a ele, ou seja, e a qualquer profeta antes ou depois dele. Jesus é superior em tempo, porque ele é eterno, já existia muito antes de mim. Jesus também é superior em obras, pois é muito mais poderoso que qualquer ser humano. Em outras palavras, Jesus é superior porque ele é Deus Todo-Poderoso. Que implicações há para nós na superioridade de Jesus, PR? As pessoas não precisam, em último grau, de mestres e profecias. Elas não precisam, essencialmente, de novos ensinos, palavras motivacionais, doutrinas ou filosofias que fomentem e sustentem a bondade ou a força de vontade delas para superar e perseverar. As pessoas precisam de um Salvador, pois estão mortas no pecado, e na carne delas não habita bem algum. Um Salvador eterno e que seja poderoso o bastante para superar as tentações e suportar o peso da culpa e do pecado daqueles que ele veio salvar, enquanto assumiu a mesma natureza dos seres humanos aos quais ele veio para resgatar. Vivemos numa época de narcisismo e dos personalismos. As pessoas hoje em dia vivem atrás de astros e de personalidades em que possam se espelhar para conseguir alcançar seus ideais materialistas e fugazes. Todo mundo procura o Marçal da vida, porque o Marçal, ele possivelmente te dá, ele te destrava de algumas coisas, e você quer obter o seu 1 milhão de reais em poucos dias. Você quer, se o avião que você está der pane, você ligar para o piloto: fique tranquilo, eu estou aqui, não acontecer nada. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso. Todo mundo procura por isso. Você pode ver, teve um programa que o Pablo Marçal foi convidado, chamado Fritada. Para quem não sabe, Fritada é a junção de vários comediantes barra pesada na zoação para tentar massacrar com o Pablo Marçal. Só que o tiro saiu pela culatra. Ele simplesmente colocou todos no bolso e humilhou a todos. E eu falei assim: caramba, é isso que as pessoas querem? Serem superiores umas às outras, mostrando que tem mais poder, tem mais dinheiro. Cada um que chegava e falava uma coisa dele: ah, muito bem, toma aqui 200 reais. Sabe, eu falei: caramba, a gente está vivendo nesse mundo mesmo. Chegamos a esse ponto. Daí que elas consomem o que seus ídolos vestem, falam, comem, bebem, usam, fazem. Isso acontece no mundo lá fora e também dentro dos arraiais evangélicos desses nossos tempos tão esquisitos. Não se crê no Jesus eterno e mais poderoso do que todos. Antes, acredita-se, lamentavelmente, no poder dos ministérios, nas orações de fogo e de poder dos mais consagrados, na consagração de tal e tais pessoas, nas campanhas disso e de aquilo, e etc, e etc. Chega, igreja. Chega, irmãos. Ouçam o que disse João Batista no verso 15. João dá testemunha a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Jesus Cristo, igreja, é superior a tudo e a todos. É dele que todos nós precisamos. Segundo, a singularidade de Jesus Cristo. Além de revelar que ninguém é maior ou superior que Cristo, João nos atesta que ninguém ou coisa nenhuma poderá se igualar ao nosso Senhor. Ele é singular. Veja o verso 16. Porque todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é singular, igreja. Primeiro, porque ele é a fonte de toda a graça que transborda sobre as pessoas. Ninguém é igual a ele. Todos são como a lua, sem luz própria. Ele, porém, é o sol. Todos, tanto justos como injustos, recebem dele, de sua plenitude, de seu transbordar. Toda dádiva que é boa vem dele, conforme Tiago 1. Dele é que transborda todo bem, pois ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Afinal, foi ele que do nada a todos nós criou e a tudo trouxe a existência, conforme Atos 17. Jesus é singular, em segundo lugar, porque ele acrescenta graça sobre graça. Ou seja, a lei de Moisés já era um transbordar da graça de Deus. Afinal, a lei revela o caráter de Deus e apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apenas o fato de Deus se comunicar a seu povo após libertá-los da escravidão do Egito, conforme Êxodo 20, já era em si um sinal da graça, igreja. Afinal, qual Deus se comunicava com as outras nações? Portanto, dizer que a lei não retém algum aspecto da graça de Deus é desconhecer o caráter do Antigo Testamento. Mas a lei tem as suas limitações. Tudo que Moisés fez e ensinou apontava para a pessoa de Jesus. Moisés deu maná que veio dos céus, mas Jesus é o maná que desceu dos céus. Moisés levantou a serpente de bronze numa estaca no deserto para curar o povo, mas Jesus foi levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E em resumo, tudo o que Moisés recebeu de Deus e escreveu na lei falava a respeito de Cristo. Portanto, Moisés e a lei já eram sinais da graça. Jesus, porém, é graça sobre aquela graça. A lei apontava para a graça e testemunhava para a verdade. Jesus é a encarnação da graça e da verdade. Que implicações há para nós na singularidade de Jesus? Todos nós possuímos um senso de justiça. Por mais que tentemos negar ou anular, temos também em nós uma consciência que nos aponta ao certo e nos acusa do errado. No mundo civilizado, existem leis e regras, irmãos, que legislam pelo bem comum. De onde vem essa consciência, esse senso de justiça? De onde surgiram as leis? Além do que Deus já nos revelou no livro sagrado e que serviu para criar todo o senso de justiça e de moral no mundo ocidental, está gravada em nosso coração a lei de Deus, conforme Romanos 2. Tudo isso é graça, graça comum derramada sobre nós. Tem um livro de Van Til, teólogo, eu recomendo a leitura dele a todos, que é Graça Comum. Vale muito a pena, eu tenho esse livro. Pastor, o senhor empresta? Aí, outra coisa. Eu tenho esse livro e recomendo. Eu empresto. Com algumas observações. Tá? Só que tem um problema. Por mais que saibamos o que seja certo e direito, por mais que criemos leis, acabamos descobrindo que não as conseguimos cumprir, pois sempre as quebramos, somos injustos e estamos aquém dos padrões. Se eu parar e perguntar para a igreja sobre a sua semana, você vai me dizer várias coisas. Ah, PR, foi legal, ah, PR, tive problemas. Mas eu acho que uma coisa todos nós tivemos em comum. Essa semana você quis justiça? Todos estão menendo a cabeça que sim. Por quê? Por que todos queriam justiça essa semana? Todos nós vimos o tio Paulo. Uma mulher levou o tio Paulo para sacar o dinheiro. Mas ela não deve ter visto que tio Paulo já estava dessa para melhor. E todos nós, como assim? Que mulher é essa? Insensível, sabe? Que falta de amor. Como é que pode? Gananciosa, só queria o dinheiro. Só entre nós aqui, só nós estamos ouvindo. Não foi isso que você pensou? Talvez não tenha sido assim. Tenha sido mais ríspido. Mas com certeza pensou. Eu não estou aqui para defendê-la, defender ninguém. Mas eu estou aqui, de repente, para fazer um contraponto. Talvez tenha acontecido de fato daquela mulher ter acreditado que o tio Paulo estava vivo. Eu não sei. Soube-se que ela estava passando por problemas psicológicos, ela tomando remédio de tarja preta, nós não sabemos. Mas nós queremos justiça. Nós buscamos justiça. Nós queremos reivindicar por justiça. Não importa os argumentos, nós queremos justiça. Irmãos, somos falhos. Somos falhos. Talvez não sejamos falhos nessa área, mas sejamos em outra. Cuidado. Cuidado. Nós precisamos, pois, de graça sobre graça. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da justiça de Deus. Precisamos de alguém que seja justo diante de Deus e justificador do pecado, que se arrepende e se refugia na cruz de Cristo. Precisamos de alguém através de quem a graça de Deus possa jorrar e transbordar sobre nós pecadores. Essa graça especial, essa graça sobre graça, nós temos em Cristo Jesus. Em Jesus há uma plenitude, irmãos, imensurável. Nele está guardado, como na casa do tesouro, um suprimento ilimitado de tudo quanto o pecador necessita, no tempo presente e na eternidade. Sua dádiva especial é a igreja, é o espírito de vida, o qual, assim como uma grande raiz, transporta a seiva e o vigor espiritual de Cristo a todos os ramos que nele crê. Cristo é rico em misericórdia, graça, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Todos os crentes, em todos os séculos, têm sido supridos pela plenitude de Cristo. Todos os santos na glória finalmente reconhecerão que devem a Cristo tudo o que são. Jesus provará que Ele é tudo em todos. Jesus é singular. Jesus é graça sobre graça. Terceiro e último ponto dessa manhã: a sublimidade de Jesus Cristo. João, gente bonita e fofa de Deus, está argumentando que nós devemos crer em Jesus porque Ele é superior. Não há nada, tão pouco ninguém, que seja maior do que Ele. Singular. Ninguém é igual a Ele. Sublime. Ninguém pode ocupar o seu lugar. Afinal, Ele é Deus. Ouçam. Verso 15. Abro aspas. Superior. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Abro aspas. Singular. 16. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Abro aspas. Sublime. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém conclusão íntima com o Pai, o revelou. Eu abri aspas e não fechei, né? Fecho aspas. Milhares e milhares de pessoas acreditam que aquilo que não se pode ver, não se pode tocar, não se pode provar e examinar, não pode ser real. Quão tolos são aqueles que negam a realidade daquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. Dessa forma, argumentam os céticos como: ninguém jamais viu Deus, não se pode afirmar que Deus existe. A Bíblia, porém, contudo, nos ensina que o que há de mais real e verdadeiro nesse universo, a causa e o sustentador, preservador de todas as coisas, olho humano nenhum consegue enxergar, pois é invisível, conforme 1 Timóteo 1,17. Ou seja, Deus. Deus é invisível e imortal. Ele é a verdade e a realidade suprema, acima de todas as coisas. Sobre esse Deus, Paulo escreve assim em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Somente a Ele pertence a imortalidade. E Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dEle. Ninguém jamais o viu, nem pôde ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Já disse uma certa líder de louvor em determinada canção: por que imortal não morre no final? Quem é essa? Sandy Leá. Né? Jesus é imortal. Deus, no entanto, escolheu se revelar a nós em Jesus. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. E mais, 1 Timóteo 6,15: no devido tempo Ele, Jesus, será revelado do céu pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é sublime, pois é a expressão exata do ser de Deus. Nele habita, em corpo humano, toda a plenitude de Deus. Que maravilha, igreja! Pois apesar de ser Deus, Espírito e, portanto, invisível, Ele se revelou a nós de uma maneira totalmente única, pela encarnação de si mesmo em seu Filho Jesus. Em Jesus, portanto, nós podemos ver Deus. Olhe para Jesus e veja o próprio Deus. Se quisermos conhecer o que há de mais real e mais sublime, se quisermos conhecer a verdade e o sentido da vida, não devemos buscar encher as nossas mentes de fatos ou de filosofias vãs, mas encher o nosso coração de Cristo. Jesus é a verdade. Ele é a revelação do próprio Deus. É no relacionamento com Jesus que nós conhecemos a Deus, encontramos a verdade, achamos o caminho e recebemos a vida. Jesus Cristo é sublime, Ele é Deus. Eis, portanto, igreja, as razões que João apresentou para se crer em Jesus. A superioridade de Jesus Cristo não há maior. A singularidade de Jesus não há igual. A sublimidade de Jesus Cristo, só Ele é Deus. Cristo é eterno e poderoso para nos salvar. Ele é a graça especial de Deus para quem crê. É a graça que Deus derrama sobre todos os pecadores arrependidos. Cristo é Deus revelado a nós, cheio de graça e verdade. E diante de todas essas razões, qual será a sua decisão acerca de Cristo? Quando olhamos para o prólogo de João, nós descobrimos a tríplice reação das pessoas na época da aparição de Jesus. Ainda hoje é assim. Há os que não reconhecem o mundo e ficam indiferentes. Há os que rejeitam, os judeus, ficam indignados. Há os que recebem, os crentes, ficam inflamados. Qual será a sua reação, irmãos, diante da superioridade, da singularidade e da sublimidade de Jesus? Seguirá sem o reconhecer? Sairá daqui o rejeitando? Ou você irá recebê-lo? Receber Jesus, recebe Jesus quem nasce de novo. Nascer de novo é receber a capacidade de ver a glória de Deus em Jesus Cristo. É um milagre. Observe, 1 João capítulo 1, os versos 10 a 14. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e viu a sua glória como glória do unigênito do Pai. Aleluia! O milagre do novo nascimento, a capacidade de ver a glória de Deus no rosto de Jesus, transforma o pecador, salva e santifica aqueles que Jesus veio resgatar. Creia em Jesus, igreja. Receba-o pela fé. Veja a glória de Deus no rosto de Jesus e seja salvo. Saia daqui nessa manhã transformado, sendo transformado e pronto para transformar. E eu quero finalizar essa exposição contando uma história. Quero contar a história de uma personagem chamada Fanny Crosby. Você com certeza a conhece. Alguns dos hinos mais belos dos hinários, cantor cristão e hinário para o culto cristão, foram compostos por Fanny Crosby. O que quase ninguém sabe é que ela, autora de mais de 3 mil hinos, 3 mil canções, era cega. A sua história revela que quem vê de verdade não é necessariamente quem enxerga com os olhos, mas quem pela fé contempla a glória de Deus em Jesus Cristo. Fanny nasceu em 1820 e com apenas 6 semanas de nascida foi vítima de um terrível erro médico. Quando seus olhos, infeccionados por causa de uma forte gripe, começaram a doer, um médico indicou a seus pais que colocasse uma compressa quente de mostarda sobre os olhos doloridos. O resultado foi cegueira para o resto da vida. E pouco tempo depois de ficar cega, seu pai veio a falecer. E ainda criança, Crosby começou a buscar o Senhor. Porém, conforme seu próprio depoimento, a total consagração de sua vida a Deus só ocorreria, de fato, em 20 de novembro de 1850, aos 30 anos, durante uma série de reuniões evangelísticas promovidas pela Igreja Metodista da 30ª Avenida, na cidade de Nova York, onde ela congregava. Era o período do segundo grande despertamento evangélico nos Estados Unidos, E as igrejas metodistas eram das mais envolvidas com aquele avivamento. Conta ela em seu diário, que eu recomendo a leitura. Outono de 1850, alguns iam todas as noites. Em duas ocasiões, procurei a paz indo ao altar, mas não encontrei a alegria que desejava. Até que na noite de 20 de novembro de 1850, parecia-me que a luz deveria vir naquele momento ou nunca mais. E eu me levantei e fui sozinho à frente. Após a oração, eles começaram a cantar o velho e grande hino da congregação. Fanny passa a citar a primeira estrofe do hino At the Cross, do puritano inglês Isaac Watts, que é o nosso cegueira e vista. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E quando chegaram à quarta estrofe que diz: mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Então pela primeira vez percebi que eu havia tentado, até aquele dia, manter o mundo em uma mão e o Senhor em outra. Em Cristo, Fanny Crosby encontraria propósito e inesgotável inspiração para sua existência. Muitos anos depois, já idosa, escreveria o seguinte sobre sua cegueira física: eu parecia destinada pela bendita providência de Deus a ser cega por toda a minha vida, e agradeço-lhe por essa dispensação. Se uma visão terrena perfeita fosse me oferecida amanhã, eu não iria aceitá-la. Eu não poderia ter cantado hinos para o louvor de Deus se eu tivesse sido distraída pelas coisas belas e interessantes ao meu redor. Oh, meu povo, quantos de nós, distraídos pelas belezas desse mundo, temos trocado a glória de Deus pelas glórias dessa vida? Misericórdia de nós, pecadores, Senhor. Além de desonrarmos a Deus, seguimos completamente insatisfeitos, pulando de um abismo para um outro abismo, querendo mais e mais experiências com a glória dessa vida passageira. Perdidos, essas pessoas, elas prosseguem a caminho da perdição eterna, sem saber que é só na plenitude de Cristo que nós podemos receber graça sobre graça. Ouça como o contentamento com a visão da glória de Deus em Jesus é capaz de satisfazer a alma da gente, irmãos. Fanny Crosby anotou o seguinte em seu diário: creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando percebi que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca conheci o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Só em Cristo, só em Cristo, alguém é capaz de encontrar tal satisfação e pleno contentamento, sem guardar rancor, raiva ou ódio no coração contra as pessoas. Só quem creu, o recebeu, Jesus, pode cantar como Fanny Crosby cantou: que segurança sou de Jesus. Que Deus nos bendiga.